Então nós tínhamos parado aqui no começo da guerra de Amaleque. Só para relembrar, na última aula nós tínhamos visto que depois da história da água, que não teve água, e o pessoal reclamou que não tem água, que a água estava no fim, ainda nem tinha acabado. E Deus falou para Moshe, você então vai com os anciões até a próxima etapa que vocês devem seguir. Você já vai até o Monte Sinai, e lá você vai bater nessa rocha que tem lá, e ela vai começar a dar água para vocês, e é a rocha que vai dar água para eles durante toda a estadia no deserto. Depois que acontece todo esse episódio, a Torá terminou dizendo que eles chamaram o nome do lugar, Vayikra, na verdade, ele chamou, Moshe chamou o nome do lugar, Massa Umriva, o teste e a briga, por eles terem brigado com ele e por terem testado Deus, dizendo, Hayesh Hashem Bekirbeinu Im Ayin, será que Deus está entre nós ou não? Nós vimos que foi um teste forte do povo de Israel aqui. A questão não era se Deus existe ou não, se eles não têm nenhuma dúvida. A dúvida que eles tiveram naquele momento é, será que Deus está de fato conosco ou não? E nós vimos que isso é uma dúvida filosófica por conta de toda a forma que o mundo da época enxergava como que funcionam as coisas, achavam que Deus está abaixo, os deuses de todas as filosofias da época estavam abaixo de leis naturais. Em contrapartida, a Torá nos ensina que Deus é que criou a natureza, e portanto a natureza está subjugada e debaixo de Deus. Então Deus não é regido pela natureza, e sim a natureza que é regida por Deus. E eles têm que aqui começar a entender esse conceito. Mas de qualquer forma, essa dúvida do será que Deus está entre nós ou não, é uma dúvida muito pesada. Porque você saiu do Egito, já começa por aí, você saiu do Egito, Deus te tirou do Egito. Em seguida você já atravessou o mar de uma forma milagrosa. Você já teve o man caindo, você já teve a água. E de repente você se questiona e diz, será que Deus está entre nós? E Urashi justamente traz aquela parábola do pai que estava levando o seu filho no ombro, e tudo que o filho quer, o filho pede para o pai dar para ele, o pai pega no chão as coisas para ele, até que em um dado momento o pai se encontra com alguém, um amigo, e o filho, lá de cima do ombro do pai, pergunta para o amigo do pai, você viu por um acaso onde está o meu pai? Aí o pai fala, ei, qual é a tua? Você não tem vergonha de perguntar onde eu estou? Quem estava te dando tudo até agora? Não tem problema. Tira o filho de cima do ombro, põe no chão, e aí vem um cachorro morder o filho começa, ei, pai, 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 opa, ah, então você lembra onde eu estou? Você sabe onde eu estou? Da mesma forma, é o que acontece aqui em seguida. Pelo fato deles questionarem se Deus está ou não está entre nós, em seguida vem Amaleque. Amaleque é neto de Esav, portanto um primo, família não se escolhe. Amaleque é primo do nosso povo, e eles vêm agora para a guerra. Vayavô Amaleque, e veio Amaleque, Vayilachem em Israel Birfidim. Amaleque vem e parte para a guerra no lugar chamado Refidim, é o lugar onde eles estão acampados.
Mas tem uma pergunta. O Yacum
é
uma pessoa só, né?
Não é uma pessoa só, é um povo nômade. Eles sabiam com quem eles estão indo lutar, sim. Como eles sabiam? Não, eles sabiam que é primo, eles sabiam quem são. Sabiam que são os filhos de Israel. que acontece é o seguinte, o Midrash conta que quando o povo de Israel atravessou o mar, esse povo Amaleque já estava de olho, vamos atacá-los. Por que? É uma ótima pergunta. Daqui a pouco a gente chega no porquê. Amaleque decidiram, nós vamos atacar esse povo. Vamos atacar, só que o Moshe Rabbeinu, no cântico da travessia do mar, ele faz uma prece para Deus. Nós falamos isso todo dia na reza, quando rezamos o Az Yashir. Ele fala lá, Tipol aleihem eimata vafachad, que recaia sobre eles o temor e o medo. Bigdol zerachai de muka aven, com a grandeza do seu braço, da sua força, eles vão ficar quietos como uma pedra. Quando Moshe falou essas palavras, Deus atendeu as preces do Moshe. E naquele momento, todo mundo que estava pensando em fazer mal para o nosso povo, que era Amalek, com alguns povos que ele juntou, fez uma coalizão para poder fazer essa guerra, ficaram com medo e se afastaram. Você imagina, um povo inteiro está saindo do Egito, que era a potência mundial, e de repente está atravessando o mar de uma forma tão milagrosa, os povos que estavam em volta ficaram com medo. Não vale a pena mexer com esses caras. Eles são protegidos de Deus. Não mexe com eles. E por isso eles se afastaram. Amaleque se afastou. Quando aqui o povo está questionando, será que Deus está entre nós ou não? Amaleque vem de novo atacar o povo. Muito bem. Já falamos isso diversas vezes. Justamente, muito bem lembrado, bom que você lembra. Nós já falamos isso diversas vezes nesta época, inclusive, do ano. Porque um descendente... Como? Como? Purim é muito depois? Mas quem é descendente de Amalek na história de Purim? Haman? Melhorou agora? Haman é descendente de quem? Exatamente. Então, o povo de Amalek é um povo que é o verdadeiro mal necessário. O Amalek existe para botar o nosso povo na linha quando é necessário, infelizmente. Ele é o tratamento de choque. Então, todas as vezes que o povo de Israel fica duvidoso em cima da corda bamba, Amaleque aparece. Que é justamente o que acontece aqui. Até porque você vê, se o Amaleque teve medo de chegar perto do povo, até Amaleque, que são super ousados, tiveram medo de chegar perto do nosso povo. Mas em seguida, de repente, deu a louca, eles resolveram sim atacar. É porque lá de cima liberaram alguma coisa para eles terem coragem. E essa coragem que eles têm vem por conta da nossa dúvida.
E uma coisa também, o povo ele não tinha como pensar, eu tenho que ficar. Esse povo não acredita neles.
A fé deles estava abalada, digamos assim.
Abalada. Acho que acontece por todos nós.
Sim. Sim.
Como é que a gente fala? Não é que a gente deixe de acreditar. Tem hora
dá uma balançada.
Dá uma balançada. Como a nossa festa não é, você não tem a fé, né? Você fica...
Então, toda vez que a pessoa tem uma balançada, ele pode ter em seguida um tratamento de choque. E de repente, aí ele não tem dúvida nenhuma. A primeira coisa que ele vai fazer é rezar para Deus: Deus, por favor, me ajuda, estou em apuros. Porque a tendência do ser humano é que quando está em apuros, ele lembra qual é o único endereço que ele tem a pedir ajuda. E quando as coisas estão indo bem, pode a pessoa sim lembrar que ele tem um único endereço a agradecer. E às vezes a pessoa começa a ficar meio duvidosa. E aí é perigoso. Exatamente, tem a ver com o modinho que nós falamos antes. Se uma pessoa reconhece e agradece a Deus por tudo que acontece na vida dele, coisas que são boas visivelmente, coisas que visivelmente não parecem ser tão boas, mas que são para o seu bem. Se ele sabe agradecer constantemente por tudo isso, ele não precisa de um aperto para lembrar de Deus. Deus vê, ó, esse cara aqui lembra de mim o tempo todo, tá ótimo. Mas se a pessoa de repente começa a ter essas dúvidas, então Deus fala, bom, eu vou te mostrar que você vai lembrar bem de mim. Eu tenho certeza que você vai lembrar onde que você pode ir rezar.
Fora que isso que você acaba de falar é um estágio de espiritualidade de muita tranquilidade, né? Porque você sabe que você tem um apoio 24 horas, sempre, sem dúvidas, né?
Exatamente.
Não é fácil, não é fácil. A gente tem que caminhar para isso. Por isso que o que você acabou de falar, quem mexe o nosso corpo, ele é balançado, a gente é balançado, né?
Mas no momento, eu queria perguntar isso, a última vez que aconteceu de aparecer a maleta, agora, na época contemporânea, nesses tempos aqui, a gente pode ver o que foi na Segunda Guerra?
Com certeza a Segunda Guerra veio de um estilo amalequita, isso não tem nem dúvida. Sim. Depois da Segunda Guerra, nós temos sempre estilo Amalek. É, a gente ainda não entrou em todos os pormenores, mas só para te dar um exemplo. Uma das condutas típicas de Amalek. Uma das condutas típicas de Amalek é morrer para matar. Isso quer dizer que o estilo terrorista de estar pronto a se matar, contanto que mate algum judeu, é típico de sangue Amalek.
Então,
Não diria isso. Não quer dizer que só porque está na terra de Israel você tem a fé mais alta, não? Infelizmente, não. Infelizmente, não. Não quer dizer absolutamente nada. Quer dizer, primeiro que terrorista tem no mundo inteiro hoje em dia. Hoje em dia, sempre teve. Mas os judeus como alvo de terrorismo, infelizmente, é o mundo inteiro, é no mundo inteiro. E é, infelizmente, é um lembrete forte para nós.
Você está lembrando de muitos corpos nos últimos tempos. O antissemitismo, ele está mascarado. O pessoal começa a atacar Israel. Ele é mascarado, completamente mascarado. Ele está...
O antissemitismo é sempre fantasiado. Então Amalek vem atacar o nosso povo de uma forma corajosa, ao ponto tal que nossos sábios até exemplificam como uma banheira quente. Uma banheira que está com água fervendo, ninguém tem coragem de pular nela, vai se queimar. Mas depois que o primeiro louco pula e se queima, ele esfria um pouco a água. E aí os outros já pulam atrás. E assim também nossos mestres trazem no Midrash, que Amalek tem essa conduta aqui. Todo mundo morria de medo nesse momento de chegar perto do nosso povo. Saíram do Egito, atravessaram o mar, estão ganhando comida do céu, água da pedra. Não se mete com eles. Era uma banheira quente. Estava todo mundo com medo. A partir do momento que Amalek pulou e se queimou nessa, aí os outros povos perderam medo. Vayomer Moshe Yehoshua. E Moshe diz para o Yehoshua: Bechar lanu anashim. Escolha para nós pessoas. Vetzeh hilachem ba'amalek. E vá e saia para lutar contra Amalek. Machar anochi nitzav al rosh hagiv'a. Amanhã eu vou estar no topo da colina. Uma terra Elohim beyadi, e o cajado de Deus vai estar nas minhas mãos. O cajado divino vai estar na minha mão. O Moshe pede para o Yehoshua escolher pessoas específicas para lutarem contra Amalek. Em primeiro lugar, nesse momento, Moshe Rabbeinu tem 80 anos, certo? Saindo do Egito, Moshe está com 80 anos. O Yehoshua, o seu aluno, tinha 57 anos nesse momento. 57. Diz o Moshe a Yehoshua: você que vai comandar essa batalha. Então você vai pegar e vai escolher pessoas para saírem para essa batalha. E que tipo de pessoas você precisa pegar? Porque precisa escolher pessoas. Porque precisam ser pessoas com muita fé. Pessoas que estavam aí ontem nessa dúvida aí, será que Deus está conosco ou não? Não vai dar certo nessa batalha. Tem que ser gente que tem fé plena em Deus. Então não pegue das pessoas que reclamaram, que fizeram encrenca nesses últimos dias. Essas pessoas não servem para a guerra. E também os amalequitas eram conhecidos pelas bruxarias. Nas guerras eles usavam bruxaria. Então você precisa ter pessoas que saibam, sejam sábias o suficiente para anular feitiçarias. E essas são as pessoas que você vai escolher então para esta guerra. A verdade é que o nosso povo estava o tempo todo protegido pelas nuvens da glória. As nuvens que protegiam o povo. O que aconteceu aqui com as nuvens? Cadê a proteção que o povo tinha? E o Midrash traz que uma das coisas que atrapalhou aqui a proteção do nosso povo era o Pesel Michá. Tinha um cara, que nós vimos até sobre ele lá no passado, quando Moshe Rabbeinu saiu para ver o que estava acontecendo no Egito da escravidão. Moshe ainda jovem. E o Moshe viu que os egípcios colocavam crianças judias no lugar de tijolos quando faltava cota. E o Moshe reclamou para Deus, falou: Deus, o que, que é isso? E o Moshe falou: eu preciso salvar essas crianças. Então Deus falou para o Moshe: olha, eu sei o que eu faço. Você quer mudar aí alguma coisa? Você quer tirar essa criança que está na tua frente, tirar da construção? Você tira. E o Moshe tirou aquela criança da construção. E essa criança chamava-se Mihá. E esse cara cresceu, e ele era um idólatra, e ele era um revoltado, e ele saiu junto com eles do Egito. Só que ele levou consigo uma idolatria chamada Pesel Mihá, estátua do Mihá. Essa estátua trouxe um monte de tsuras para o povo no futuro, quando eles entraram em Israel, inclusive. E nesse momento também causou problema. É, isso não tem a ver só com o Erevrav, não é só o grupo. Esse era o Mihá, era um cara específico, que devia ter bastante apoio dessa turma toda, provavelmente. E esse Mihá acabou fazendo com que tivesse furo da nuvem. Quer dizer, a nuvem não estava protegendo direito por conta dessa idolatria que ele estava levando junto com ele. E isso causou, então, com que conseguissem lutar contra o nosso povo. Não só isso, o Midrash também diz que os amalequitas chamavam as pessoas para sair fora da nuvem para atacá-los.
É, deixa eu dizer uma coisa. A nuvem não vai descobrir a estátua do Mihá e a questão da nuvem.
Não, os amalequitas não precisavam descobrir essa idolatria.
Não, os judeus, eu digo.
Os judeus sabiam o que ele estava levando. O cara era famoso, escuta, era um cara conhecido. Não sei se ele deu lição de moral no Michal, não deu. Presume-se que ele sim deu e não adiantou, porque... Fato é que o Mihá continuou no seu mau caminho. Então, presume-se que ele levou uma chamada e não deu atenção a essa chamada. Como? Deus não colocou ninguém para ser tijolo. Quem colocou as pessoas para serem tijolos foram os egípcios. E eles fizeram isso com inúmeras crianças. A única coisa que o que Hashem quis mostrar para o Moshe, quando o Moshe salvou essa específica, uma entre, sei lá, milhares que aconteceu isso, é que Deus não dá ponto sem nó. Tem algum motivo para o que está acontecendo. É verdade que é triste, é verdade que é terrível, mas... As crianças que ali ficaram, provavelmente, se você conclui da história do Mihá, não iam virar pessoas que iriam ajudar muito no futuro. Pelo contrário. Então, tudo tem o seu motivo, por mais que a gente não entende. E é isso que Deus quis mostrar para o Moshe. Você quer dar a de homem da justiça, não quer dizer que isso vai ser o melhor para você. Vai acabar se transformando em uma pedra no teu sapato. Peraí, porque os nossos bisavós tinham feito alguma coisa de errado para morrer no Holocausto?
Não, isso era criança para uma coisa especial.
Então não é porque é criança, porque não é criança.
Não, para mim é porque é criança, ele não é uma cheira que se pode se defender. Então,
E um adulto sim pode se defender. Quem podia se defender no Holocausto, por exemplo? Quem podia se defender no Egito quando era escravizado forçadamente? Ele se defende de o que, quando, como? Todos eram indefesos, tanto um quanto outros. Crianças, velhos, adultos, que for, qualquer idade.
Apesar de quando o que se juntar para fazer coisas, ele consegue se juntar para fazer coisas. Desde uma. Entre aspas, tá? Só você entender o que eu estou falando. Uma hora do Holocausto, aquela coisa horrorosa, tudo acontecendo, ele vai levar de um quê?
Tem o quê?
Abandono de incapaz. É quando uma pessoa deixa de cuidar da criança, no caso. Ela abandona a criança de 2 anos, não vai poder ficar sozinha em casa. Então, quando a criança, a bebê, é colocada num tijolo, numa construção por espíritos, sendo que Deus sabia disso, Deus colocou para fazer isso, na minha opinião, né, para que nasce uma criança disso? Deus podia fazer nascer a criança para fazer outra coisa. E tem o caso do Chavo, já foi uma criança atípica. É claro que ele já tinha toda uma atividade, toda uma coisa que era montada para ele. Mas aquela criada.
Bom, primeira coisa, você falou que quando o povo quer, ele consegue se levantar e fazer. É, só que, na verdade, isso é bem questionável. Porque levante de gueto que teve, mostrou que não adiantou absolutamente nada. Não resolveu absolutamente nada. Quer dizer, não adianta, não é aí, não é por aí que as coisas funcionam. As pessoas acham e fizeram de tudo uma grande história disso, que é uma coisa que não dá muito para entender porque que fazem tanta história dos levantes de gueto, que como se fosse uma coisa tão grandiosa. Não tinha nada de tão grandioso, absolutamente nada. Quer dizer, tudo bem, a boa vontade deles não dá para questionar, mas fato é que isso não adiantou absolutamente nada. E se todo mundo tivesse feito isso, também não ia conseguir absolutamente nada. Eles não tinham nenhuma forma de se defender. Então, eles eram tão indefesos quanto uma criança. Porque justamente, um lugar onde não há temor a Deus, está tudo perdido. Por mais que pelas leis alemãs havia muita proteção para seres indefesos, a começar por animais, a lei era muito rígida no regime nazista quanto a animais que são indefesos, entre aspas, e ao mesmo tempo você vê o que eles conseguiram fazer. Apesar de todas essas leis, eles conseguiram criar leis que acabassem, exterminassem com milhares de pessoas. Milhares nada, milhões de pessoas. Então, a questão é ter temor a Deus numa sociedade para que haja leis que funcionem e para que haja modos e para que haja a verdadeira ética. Agora, em relação ao que aconteceu no Egito ou em qualquer vez que aconteceu, nós não temos a capacidade de entender como que as coisas acontecem exatamente. nem as coisas boas e nem as coisas ruins nós conseguimos entender. As coisas boas a gente não entende, mas fica quieto. E as coisas ruins a gente não entende e questiona. Essa é toda a diferença. Então, quando se trata de pessoas indefesas no Egito, o povo inteiro era tão indefeso quanto. Não tinha diferença entre crianças e adultos. No campo de concentração não fazia nenhuma diferença se o sujeito tinha 50 anos ou se ele tinha 2 meses. Dava na mesma. E no Egito era a mesma coisa. Não tinha nenhuma diferença. Então, nenhum egípcio pegou um adulto e enfiou no meio de uma construção, porque sei lá por quê. Nada impedia ele de fazer isso também. Não fez porque talvez não ia ficar bom na obra, sei lá. Vai entender a cabeça louca dos caras. Era o auge da escravidão. Eles faziam isso com crianças. Por quê? Talvez porque comove mais as massas, quebra mais as pessoas. Mas isso era uma crueldade humana.
E os jovens egípcios não tinham nenhuma alma egípcia que se incomodava com isso.
As almas egípcias não se incomodavam com isso, assim como as almas nazistas não se incomodavam com isso. O mundo inteiro, exatamente, muito bem falado, o mundo inteiro viu e ficou quieto. E aqui ainda tinham o que fazer. No caso do Egito, ninguém tinha o que fazer porque era a potência mundial fazendo. No nazismo ainda nem era a potência. Tinha potências maiores que ficaram quietas e fizeram de conta que não está acontecendo nada. Então, isso faz parte do livre-arbítrio que Deus dá ao homem. Deus não fica interferindo em tudo. Deus deu ao homem a capacidade e Deus deixa o homem escolher qual é o caminho que ele quer seguir. Se ele quer fazer o correto, ele quer fazer o errado. Então, se o homem resolve que vai matar crianças colocando no meio da construção, Deus não vai interferir. Deixa ele fazer o que ele quer fazer. Ele vai pagar muito bem por isso depois. Não vai sair ileso disso. Então, indiferentemente, se essa criança, quando fosse crescer, ia virar ou sei lá o quê, e por isso que Deus aqui ficou quieto, deixou isso ser feito, isso não deixa a punição de quem fez mais branda. Porque quem fez isso, fez com crueldade e nem sabe por que está fazendo. Quer dizer, não está fazendo pensando, ah, essa pessoa sei lá o quê amanhã. Não, não interessa. Está fazendo por crueldade. Ele vai ser cobrado por isso. Exatamente.
Então, o jeito, pelo menos, se você entender um pouco e assim, né? Entre aspas, você racionalmente se conseguir botar na sua cabeça e entender por esse prisma.
Exatamente, muito bem colocado. É, você tem. Humano. O problema são os seres humanos que não sabem se comportar como se deve. Ele tem o livre-arbítrio de se conduzir da forma correta e ser recompensado por isso. Ele tem o direito de fazer crueldade e depois ele vai pagar por isso muito caro. Então Moshe fala para Yeshua escolher pessoas que estejam aptas para essa guerra. E ele diz: Mahara nohi nitzav al rosh hagivah. Amanhã vou estar no topo da colina. e o cajado de Deus vai estar na minha mão. O que o Moshe vai fazer na colina? Em primeiro lugar, o Moshe fez um jejum, decretou um jejum para todo mundo, e um dia de reza. E o Moshe vai ficar lá em cima para rezar. E colina, Giv'ah, vem lembrar os nossos patriarcas e matriarcas, que são chamadas as nossas colinas. Então o Moshe vai lembrar também o mérito dos nossos patriarcas. Aí você vai perguntar, por que que o Moshe manda o Yehoshua comandar essa batalha? Tem alguns motivos que constam no Midrash por que que o Moshe escolheu o Yehoshua. Primeiro, o Yehoshua é da tribo de Yosef. Ele é bisneto, tataraneto do Yosef. E uma vez que toda a história para eles pararem no Egito, para agora saírem do Egito e se depararem com Amalek, surgiu tudo do Yosef. Tudo começou com Yosef. Então, por isso, o Yehoshua foi incumbido agora para cuidar desse assunto, como descendente do Yosef. Mas tem algo mais profundo que consta no Midrash, e que na verdade é até uma profecia clara. O livro de Ovadiá, se não me engano, que a descendência de Esav vai cair nas mãos de Yosef. Tanto é que o Yaakov, quando teve que fugir, foi parar na casa do Lavan, ele se casou. Ele não estava voltando para casa, ele foi tendo seus filhos lá e não voltava para sua casa. Ele não voltava para a terra de Israel. Somente quando nasceu Yosef, ele virou para as esposas e falou, agora está na hora de voltar. Por quê? Porque Yaakov teve uma profecia que Esav só vai poder ser vencido pelo Yosef. Agora que Yaakov já teve o Yosef, ele agora já não tem medo de voltar para a terra de Israel. Ele já sabe que o antídoto ao Esav já está existente, já existe. É meu filho Yosef. E por isso que ele volta então para a terra de Israel e acaba se encontrando com o Esav. E não acontece nada com Yaakov. E consta no Midrash mais um detalhe, mais dois detalhes, aliás, sobre o Yosef. Primeiro que o Yosef foi perseguido, de certa forma, pelos seus irmãos. Como Yosef retribuiu? Numa boa. Quando os irmãos aparecem para comprar comida, o Yosef vende comida. E ainda quando depois, finalmente, eles se revelam, o Yosef se revela para os irmãos ficam com medo que ele vai querer retalhar por tudo que eles fizeram com ele. O Yosef fala, imagina, se vocês pensarem em fazer o mal, eu não sei, mas Deus pensou para o nosso bem e eu só vou fazer o bem para vocês. Por isso que o Yosef é aquele que tem a força de lutar contra Esav. Porque se o Esav vier e falar, ei, mas eles fizeram isso comigo, o Yosef dizia, aí, comigo fizeram um monte de coisas e eu não retribuí na moeda ruim, pelo contrário. Então o Yosef tem a força de conseguir quebrar o Esav. E o Midrash traz mais algumas coisas que o Yosef tem contrárias ao Esav. Primeira coisa é que, embora o Yosef era o irmão praticamente mais novo, ele era o antes do último, penúltimo filho, ele acabou ganhando a primogenitura. Tanto é que quando tinha que Yaakov dar duas tribos para uma das tribos, ele deu para o Yosef. Yosef que mereceu, que ele vai ter dois filhos que vão virar tribos, Efraim e Menashe. Então Yosef recebeu a importância de primogênito. O que foi que o Esav fez? O Esav era o primogênito e ele deu... Estava nem aí. Pouco caso ele fez para a sua primogenitura, ele vendeu para o Yaakov. Então eles são contrários. O Yosef acreditava na ressurreição dos mortos. Que ele falou para os irmãos que Deus vai redimir vocês. Vocês também vão um dia levantar. Vocês também vão voltar a viver. E o Esav, em contrapartida, renegou a ressurreição dos mortos. Quando ele declarou para o seu irmão Jacob, dizendo, eu vou morrer de qualquer jeito, para que ser primogênito? Como assim, por quê? Um dia você pode voltar a viver e ser primogênito. Mas ele não acreditava na ressurreição. O Yosef se colocou em perigo para salvar a honra da sua mãe. Conforme, quando ele estava vindo para... Toda a família estava vindo se encontrar com Esav. Yosef ficou com medo que o Esav fosse prejudicar sua mãe. E ele se colocou na frente da mãe. Em contrapartida, o Esav queria matar a sua mãe quando ele ainda estava na barriga dela. O Yosef perguntou pela paz do seu pai. O tempo todo ele perguntava para os irmãos, quando vieram e nem sabiam ainda quem ele era, ele perguntava, Roda Avichai, meu pai ainda está vivo? Mas o Esav, em contrapartida, declarou que eu espero que meu pai morra logo para poder matar meu irmão. O Yosef se afastou e se afastava sempre de cometer assédios. Tanto é que lá, quando a mulher do Potifar veio tentar ele, ele na hora fugiu dela. E o Esav, pelo contrário, assediava mulheres por aí afora. Então, uma vez que o Yosef é justamente a força oposta à má conduta do Esav, é eles que têm, o Yosef que tem a maior força para poder lutar e vencer o Amalek. E é por isso, o Esav, né? Esav, Amalek é descendente de Esav. E é por isso que aqui, nessa batalha entre primos, o Moshe escolhe justamente o Yehoshua para que ele vá batalhar contra o Amalek. E também o Midrash ainda traz mais um detalhe, dizendo que o Moshe não queria se rebaixar. Ele falou para ele quis indicar para Amalek que lutar contra vocês é um desprezo para mim. Eu vou mandar meu aluno ir lá lutar com vocês. Nem eu vou cuidar disso. É uma forma de desprezar Amalek. O momento que acontece essa guerra, o povo está em Refidim. Só que Moshe, os anciões, ainda estão no Monte Sinai. Quer dizer, eles já estão uma parada na frente. Porque eles foram para lá para tirar a água da pedra. E por isso Moshe aproveita que ele já está nesse lugar sagrado, no Monte Sinai. E ele fala, eu vou ficar aqui para poder rezar pelo nosso povo nessa batalha. E Yehoshua vai comandar a guerra. E de fato, vaiás Yehoshua kasher amar lo Moshe. O Yehoshua faz conforme o Moshe disse a ele, lehilachem ba'amalek, para guerrear, lutar contra Amalek. O Moshe, Aharon e Hur alu rosh hagiv'ah. E o Moshe, Aharon e Hur subiram para o pico da colina, que o Moshe vai agora rezar lá em cima, pelo povo para terem êxito nessa guerra. Quem são Aharon e Hur? Aharon é irmão de Moshe. Hur é sobrinho dos dois. o Moshe e o Aharon tinham uma irmã, Miriam, e a Miriam tinha um filho chamado Hur. Então o Moshe subiu na montanha para rezar, e o Aharon e o Hur foram juntos com ele para cima da montanha para rezar. Só para finalizar um pouco, falta aqui muitos detalhes para ver se da semana que vem, mas só para não ficar totalmente aberto. A Torá fala em seguida: Vehayaka asher yalim Moshe yado vegavar Israel. E acontecia quando Moshe estava com as mãos para cima, o povo de Israel ficava fortalecido e vencia. Vehasher yaniach yado vegavar Amalek. E quando Moshe abaixava as suas mãos, Amalek pegava força. E como a Gemara, a Mishnah, no Tratado de Rosh Hashanah, pergunta: peraí, as mãos do Moshe que fazem a guerra? Ele está com a mão para cima, Israel está vencendo. Quando ele está com a mão para baixo, Amalek se fortalece. Que história é essa? Desde quando mãos fazem efeito? E a Mishnah, ela nos responde e diz que não é a mão do Moshe, e sim é a fé do povo. Quando o Moshe estava com as mãos para cima, e ele estava em cima da montanha. Você imagina que a guerra estava se dando embaixo da montanha, ao pé da montanha, e o Moshe está lá em cima da montanha. Então, todo mundo via o Moshe. Quando o Moshe estava com as mãos erguidas, o povo lembrava que, ops, tem que, nós também temos que estar com a nossa cabeça direcionada lá para cima, para Deus. E aí eles tinham força de vencer a guerra. Quando o Moshe abaixava as mãos, o povo acabava também confiando mais na sua própria força, e aí o Amalek começava a vencer. Mas tem ainda bem mais coisas aqui para se falar, até sobre essas mãos, para cima, para baixo. Se Deus quiser, na semana que vem nós continuamos.